Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Estamos começando o nosso Gabriela Esportiva. Para você, um grande abraço, obrigado pela sua audiência, pela sua sintonia mais uma vez. Hoje, sexta-feira, dia 7 de junho de 2024, o nosso Esportiva tem um oferecimento Pai Mendonça, que tem as mais famosas marcas de tintas do Brasil, afinal, tinta é nossa paixão. InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática, fone 3634-3222 em Ilhéus. A partir de agora, então, o Esportiva leva até você as principais informações do mundo dos esportes, as principais modalidades. E você sabe, né, a gente manda aquele abraço, você de casa, do trabalho, já nas ruas, nas estradas, acompanhando pela internet também, um grande abraço. Não sai da sintonia não, se liga aí que eu tô na área. Marcos Bezerra. Junto com a nossa bancada top de comentaristas, né, começando com ele, o Júlio César, o Imperador, cheio de gracinha, Rosa.
Hoje é sexta-feira, sextou, dia de alegria, rapaz. Boa noite pra você, Marcão, boa noite, Zé Maria, Fred Menezes, ouvintes do Gabriela Esportiva, e nós estamos aí há um pouco mais de 24 horas, né, da estreia do Tigrão no Campeonato Baiano. Então hoje nós vamos estar aqui falando muito, analisando aí esse primeiro jogo, os próximos também do time do Colo-Colo, e falando dos outros times, né, que vai estar nessa disputa aí também, em busca de duas vagas que dão o direito aí ao Campeonato Baiano da primeira divisão do ano que vem, do ano de 2025. Tomara que o Tigrão esteja de volta. Estamos aí, estamos na área. Se me derrubar é pênalti, eu vou colocar o campeoníssimo para bater.
Beleza. Boa noite também ao presidente campeão, Zé Maria.
Boa noite, Marcos Bezerra. Boa noite, Fred Menezes, Júlio César. Boa noite à torcida do Colo-Colo, amigos do Gabriela Esportiva. Claro que essa torcida está muito ansiosa, porque é a esperança da gente enxergar uma competição diferente, porque a gente há muito tempo, né? Pelo menos nos últimos campeonatos que o Colo-Colo participou, foram equipes que sem competitividade, foi uma equipe muito desfigurada, fez vexame. A gente lembra que o ano passado o Colo-Colo, gente, foi o segundo pior. Se houvesse rebaixamento, estaria com esse mesmo Leônico, que agora, por coincidência, é o adversário de amanhã, da primeira rodada, é também rebaixado, porque o Leônico fez 0 pontos e o Colo-Colo fez apenas 4 pontos de 27 pontos disputados na fase. Então, o retrato do ano passado não pode nem ser lembrado, porque tem que ser esquecido. Essa torcida já foi muito humilhada, Marcos, e essa torcida se acostumou, né? Uma equipe competitiva, com uma equipe forte, com a equipe brigando, com a equipe conquistando um título de Série A, porque Série B é muito fácil, querido, ser campeão da Série B. Veja aí que todo ano tem uma série de equipes que, algumas até iniciando, entendeu, já conseguem lograr o título de campeão baiano da Série B. Mas a Série A é a competição diferente, porque você, para ser campeão, você precisa primeiro superar Bahia e Vitória, que são os dois clubes de maior investimento no futebol profissional do estado. Então, tomara que o Colo-Colo se apresente esse ano de forma diferente, porque o ano passado decepcionou. Bom, ainda sobre o elenco, Marcos, rapidinho, eu não conheço o elenco do Colo-Colo. Muitas caras desconhecidas, e claro que a decisão também de não se permitir as entrevistas, né? A gente criou barreiras que a rádio não pôde fazer o trabalho que deveria ter feito. apresentar o atleta para o torcedor, entendeu? Então houve esse impedimento, mas a nossa esperança, vou falar pelos jogadores que eu conheço. Conheço o menino que chegou, o Rei Vinha, né? Conheço muito o Fábio Lima, o goleiro, e conheço muito o Miller desde a sua carreira como atleta de futebol amador, jogando pela seleção de Itapetinga. Sempre foi um jogador diferenciado, baseado nesses atletas, né? Nesses três atletas do Colo-Colo, eu diria que a esperança nossa é que venha uma equipe, entendeu? Competitiva. Porque chegou a hora do Colo-Colo fazer uma competição diferente. Há muito tempo, pelo menos há 10 anos, não é, Júlio? A última equipe, a última competição da Série B que o Colo-Colo fez bonito foi em 2014, né? 2014 não, que subiu...
Não, foi 2014, teve 2020, onde o Colo-Colo chegou na final e perdeu para o Nirbi.
Sim, mas é isso, chegou numa final, mas não subiu.
Ele só subia um, né?
Só subia um, época. Então é isso que a gente quer, que brilhe como brilhou em 2014, com título da Série B, seria o terceiro título. Então a nossa esperança é essa, Marcos, amigos do Gabriela Esportiva, de um Colo-Colo forte na competição que começa amanhã.
É isso aí, daqui a pouquinho os detalhes. Boa noite também ao Fred Menezes, Fredão.
Boa noite, Marcão, boa noite, Júlio, boa noite, Zé, boa noite, ouvintes Gabriela Esportiva. Mais uma sexta-feira estamos aqui e a gente vai preparando aí as informações para o final de semana esportivo, né? Amanhã tem muitos jogos aí de basquetebol, voleibol, Liga das Nações, NBB. Hoje a gente, nós vimos aí já agora as semifinais de Roland Garros, amanhã já tem final do feminino, domingo tem a final do masculino aí, Zverev com Alcaraz. Então temos aí o WSL também. Em El Salvador, de surf, né? E Gabriel Medina já está nas quartas de finais. Gabriel Medina, Tatiana Weston Webb no feminino, Iago Doura e também João Chianca, que saiu da repescagem, acabou se classificando também muito bem. Pena que Ítalo acabou caindo aí para um surfista local, né? Porque conhece muitas direitas aí de Punta Roca. E o Brasil provavelmente vai subir aí também no ranking. E a gente está esperando que Gabriel Medina chegue cada vez mais perto aí da quinta colocação para disputar o Mundial desse ano. E, claro, e bem também nas Olimpíadas, que está aí batendo nas portas, né? E assim a gente vai dando início ao nosso bate-bola aqui do Gabriela Esportiva de hoje.
É isso aí, daqui a pouquinho os detalhes também, agora 6h16.
Gabriela Esportiva.
Começa o nosso Gabriela Esportiva nessa sexta-feira, né? Falando aí do André Felipe Falbo Ferreira, né? O Pampa, campeão olímpico de vôlei em 1992, faleceu hoje, 7 de junho, em decorrência de complicações pulmonares causadas por uma reação à quimioterapia. Ele tinha 59 anos de idade e tratava um linfoma, câncer do sistema linfático. O ex-jogador estava internado na UTI da Beneficência Portuguesa em São Paulo. O velório está sendo realizado no Memorial Guararapes, em Recife, cidade natal de Pampa, ainda sem confirmação de data e horário, deve ser realizado logo mais lá em Recife, né? O Pampa que marcou época, né? Naquela seleção olímpica que tinha também Marcelo Negrão e companhia, né, Fred?
Pampa era um ponteiro de 1,94m, pernambucano, um jogador de muita força e extremo talento, né? Um jogador, um ponteiro espetacular, campeão olímpico, também campeão pan-americano em 91, campeão também da Liga Mundial de 93, jogou muitos anos, profissional de voleibol, espetacular. Esse falecimento pega a gente de surpresa, porque é um jogador ainda jovem, né? E aí com saúde, um ex-atleta. Então é uma pena mesmo, a gente fica triste, né? Mas a gente acaba, tem que solidarizar com a família, com os amigos e com a turma do voleibol brasileiro aí, que é uma notícia muito triste aí, ainda mais beirando as Olimpíadas aí, ele vai ser lembrado. Um jogador que fez história, marcou o nome, né? Porque não há dúvida nenhuma, é um jogador campeão olímpico, ele escreve o nome dele aí, entra para a história em todos os países, né? São atletas que deixam muito legado aí para todos, né? Então é uma pena mesmo, e a gente aqui na Gabriela Esportiva é o momento também, o local ideal para a gente se solidarizar aí com toda a família.
É isso mesmo, viu? E a gente segue adiante, 6h19.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração!
Vou falar agora de Corinthians. Olha, a crise do Corinthians se aprofundou hoje, horas após a patrocinadora Vaidbet comunicar a rescisão contratual. Diretores de cargos importantes deixaram a cúpula do clube. Rosala Santoro, diretor financeiro, e Fernando Alba, diretor adjunto de futebol, entregaram os cargos ao presidente Augusto Melo. A decisão foi tomada em conjunto pelos membros do movimento Corinthians Grande, grupo político que dá sustentação à gestão Augusto Melo. Então, a patrocinadora Master alegou aí a cláusula de contra a corrupção, anticorrupção, né, Zé Mar?
O Corinthians, com todo respeito à sua torcida, mas virou uma bagunça. Para vocês terem uma ideia, essa atual diretoria rompeu o contrato que tinha com o anunciante anterior. Vai ter que, inclusive, pagar multa. E anunciou o maior contrato no futebol profissional, né? Com esse novo anunciante que agora já está deixando o Corinthians. Então, o Corinthians é uma bagunça. Essa é a realidade, entendeu? Um clube totalmente endividado, entendeu? Tem um estádio de futebol, mas nunca pagou pela obra desse estádio, então tem essa pendência também. Deve direitos de imagem de atletas, né? O Cássio saiu de forma muito estranha do time do Corinthians. O Carlos Miguel, o goleiro que assumiu o lugar do Carlos, do Cássio, já está anunciando, entendeu? Que vai deixar o Corinthians agora no final de junho. Quer dizer, porque estranhamente o Carlos Miguel tinha um contrato, com uma multa de 50 milhões de euros. Essa multa foi reduzida pela própria diretoria atual do Corinthians para 4 milhões de euros. Resultado, os agentes do atleta já negociaram no futebol europeu. E o Carlos Miguel, quer dizer, de repente ele não perdeu o Cássio, está perdendo o Carlos Miguel. Essa situação que envergonha o Corinthians, essa situação de rachadinhas, né, de comissões. Uma dessas rachadinhas era uma senhora que morava em Peruíbe, e essa senhora não tinha nem conhecimento que ela tinha, que ela recebia essa comissão do time do Corinthians. Quer dizer, o Corinthians, gente, virou um caso de polícia. E não sei se o presidente vai terminar esse mandato.
E ainda saiu o Paulinho também, né? O Paulinho tá no Corinthians e deixou. Então, o Corinthians aos poucos está perdendo aí, né, algumas peças importantes. E do jeito que está indo aí, sem dinheiro, que perdeu a patrocinadora Master, eu não sei se vai conseguir repor para poder tirar o time dessa confusão aí da zona do rebaixamento, né? Então, é uma pena a gente ver esse tipo de coisa acontecendo em um clube como o Corinthians, né?
Deve uma fortuna a Mano Menezes. Rapaz, quem fez o contrato de Mano Menezes e o Corinthians devia ter algum interesse em ganhar alguma coisa.
Eu comentei isso.
Porque inacreditável o valor da multa de Mano Menezes, como se Mano Menezes fosse
o melhor do mundo.
O melhor do mundo, não é nem do país.
Pepe Guardiola.
É o Pepe Guardiola do país. Quer dizer, pelo amor de Deus, rapaz, esse time já foi muito, muito usado, muito prejudicado, entendeu? Está na hora do Corinthians ter pessoas lá dentro que gostem do próprio Corinthians, né? Porque é um gigante.
A enorme torcida não merece,
né? É a maior torcida da maior cidade, entendeu? Da América do Sul, que é São Paulo. Quer dizer, a torcida do Corinthians, ela é tão gigante que é considerada a segunda maior torcida do país. Então, a gente vê essas coisas acontecerem. Olha, muita má fé, muito amadorismo, na gestão do Corinthians, de quem saiu também fez feio, quem entrou já está lambuzado, a história é essa. Mas é muito triste isso.
Eu tô vendo,
no time do Corinthians.
Estou vendo a história do Cruzeiro, né? Recente se repetindo no Corinthians aí. Até virar SAF, que é o caminho.
Não, aí pro Corinthians aí, para poder amenizar a situação, vai ter que virar SAF e urgente. Né? Urgente. Porque depois de tudo que está acontecendo aí, o Corinthians não vai ter nem credibilidade de fechar mais com empresa nenhuma. Né? Porque se a empresa, a marcha que tem na camisa está saindo por motivo de corrupção, qual é a outra empresa que vai querer botar a sua marca na camisa do Corinthians,
Júlio,
com tanta confusão do jeito que está acontecendo?
No contrato atual dessa empresa que saiu hoje, anunciou o rompimento hoje, além dela cancelar esse que seria o maior patrocínio master dos clubes profissionais no país, ela vai ter uma brecha no contrato, vai viabilizar essa empresa ainda processar o Corinthians pela questão da corrupção e ganhar ainda 10% do valor que ela iria, do valor total que ela iria investir nesse mesmo Corinthians. Quer dizer, não há explicação para esse tipo de situação.
Porque aí, Zé, ela alega que toda essa confusão aí atinge a imagem da empresa. Eu li a matéria há uns 2 dias atrás sobre isso. Então ela vai alegar isso, que a imagem da empresa fica prejudicada. As pessoas que gostam de apostar, fazer as suas apostas nos jogos de futebol, já vai ficar com o pé atrás. Né, no que vê aí que a Widebet está envolvida com o Corinthians, não ela, mas o Corinthians com pessoas, né, envolvidas em corrupção. Afeta, quer queira ou quer não, afeta.
E a concorrência é grande.
A concorrência é grande em casa de aposta hoje. Hoje, dos 20 clubes da Série A, se eu não me engano, 12 são patrocinados por casa de aposta.
É. Né? Pois bem, a gente segue adiante agora, 6h25.
Gabriela Esportiva. A sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Vamos rapidamente às quadras, né? Ao Saibro, falar de tênis. No mesmo dia em que fez um acordo com sua ex-namorada para encerrar o processo em que era acusado de violência doméstica, o Alexander Zverev também anotou uma importante vitória dentro de quadra. O alemão atual, número 4 do mundo, deu troco no norueguês Casper Ruud, fez 2-6, 6-2, 6-4 e 6-2 e avançou à final de Roland Garros. O jogo de hoje foi uma repetição da semi de Roland Garros do ano passado, quando Ruud bateu Sacha por 3-7-0 e terminou como vice-campeão do torneio francês. Desta vez, será Zverev, que abriu sua campanha superando Rafael Nadal, quem terá a chance de brigar pelo título. O alemão vai encarar no domingo o espanhol Carlos Alcaraz, que venceu a primeira semi ao superar aí o... Fredão vai dizer agora que o Alcaraz superou, Fredão.
O Alcaraz ganhou para Jannik Sinner.
O Sinner, né?
O italiano, também num jogo 3-2, um jogo também espetacular, né? Que demonstra aí que em alguns momentos da partida não tinha superioridade aparente, né? E podia acontecer qualquer resultado, até porque no ranking o Sinner hoje é o segundo do ranking, né? O primeiro é Djokovic e o terceiro é Carlito Alcaraz. Então é natural que qualquer vencedor, né, estaria em boas mãos, né, essa final aí de Roland Garros, que vai acontecer no dia 9 agora, no domingo. Um tênis de primeira qualidade, né, com essa nova geração do tênis, que já vem tomando seu espaço aí naturalmente já há algum tempo, né, mas com a aposentadoria de Federer, o próprio Nadal e o Djokovic, que ainda continua atuando e forte, né, que não foi muito bem nesse Roland Garros, nunca foi o piso ideal dele, que vocês sabem aí que esses 4 grandes slams mais importantes são 4 torneios em pisos diferentes, né? Então por isso que é difícil um tenista ir bem e acabar campeão num ano só nos quatro pisos. Então, mas inclusive o Alcaraz é a primeira vez que ele vai para a final de Roland Garros e vai bater de frente aí com Zverev, com Alexander Zverev, que é apelidado como Sacha. Então é jogaço aí, no domingo. E também teremos amanhã, às 10 horas, dia 8, a final do feminino, com a polonesa Iga Natália Swiatek e Jasmine Paulinha, italiana. Então, jogos aí também espetaculares. A Paulinha também vai jogar dupla. Então, são jogos aí. Roland Garros, né? É um palco que Guga foi tricampeão. Né? O palco é piso de saibro, que é o barro, né?
O Nadal, né, que reinava lá, né? Já foi, acho que...
quase 10 vezes.
Todos aqueles que venceram o Nadal lá em Roland Garros chegaram à final, né? O caso do Zverev agora, já teve o Novak Djokovic, o Robin Söderling. Então todos esses que venceram o Nadal chegaram à final.
É porque passar por Nadal lá não é fácil não, apesar de já estar, né, com problemas físicos já também de idade mais avançada. Mas o jogo, inclusive, é um jogo... No saibro é um jogo mais lento, né? Porque a bola quica mais. Só que Nadal é um jogador de muita força, joga de fora da quadra, na verdade, né? Não é aquele jogo de bola rápida que você bate o saque e vai para a rede para matar o ponto. Então é um jogo cansativo porque há muita troca de bola. Então geralmente são jogos muito longos. E a gente está vendo aí, é comum, natural, né? Os atletas que começam a bater Nadal em Roland Garros, a tendência dele é ir para as finais com muita força emocional, né? Apesar de grande técnica dessa turma toda aí, dos tops, né? Dos tops mundiais.
Com moral lá em cima, psicológico muito bom, né? Quem vence o Nadal lá.
Exatamente.
E esperar para ver essas finais aí nesse final de semana agora, lá em Roland Garros.
Exatamente.
Isso aí. A gente vai para o intervalo comercial, voltamos daqui a pouquinho, 6:30.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva. Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
Nosso Gabriela Esportiva está voltando no oferecimento Pai Mendonça, que tem as mais famosas marcas de tintas do Brasil. Inforlaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus. Vamos em frente aqui, falar de mais notícias agora do futebol. Olha, vamos falar de Série B, né? Série B do Campeonato Brasileiro, porque a nona rodada começa hoje com dois jogos. Curitiba recebe daqui a pouquinho às 7 da noite a equipe do Ituano no Couto Pereira e também às 9 da noite hoje. O Novo Horizontino recebe o Santos aí, duas equipes paulistas, o Santos tentando retomar a liderança da Série B, pelo menos provisoriamente, até o Goiás ou o Avaí entrarem em campo, ou até mesmo o Ceará, né? Vamos esperar para ver essas duas partidas da Série B do Campeonato Brasileiro. E essa nona rodada segue amanhã com mais jogos. Amanhã teremos às 5 da tarde Guarani contra o Operário do Paraná. Também às 5 da tarde amanhã Amazonas contra o Brusque. No domingo, às 4 da tarde, o Avaí. O Avaí que está muito bem, vai receber a Chapecoense, né? Esse clássico lá do Sul. Teremos também aí no domingo, às 18h30, o América Mineiro contra a Ponte Preta. Na segunda-feira, Vila Nova e Ceará, às 7 da noite. Na segunda também, Sport recebe o Paysandu. Na terça, o Mirassol enfrenta o líder Goiás. Essa a nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Olha, a Inglaterra jogou mal, perdeu em casa aí, né? Antes da Euro, no amistoso. A Islândia venceu a Inglaterra por 1-0. Já a Alemanha, de virada, venceu a Grécia por 2-1. Vamos agora ao nosso futebol local, né? Estreia do Baianinho 2024, já amanhã. Então, teremos aí o Colo-Colo voltando a tentar esse acesso para a vitrine do futebol baiano, né?
Esse jogo acontece amanhã, no sábado, mas o jogo do Colo-Colo não será o jogo de abertura, né, Júlio?
Não.
Do Campeonato Baiano. O campeonato será aberto às 3 da tarde.
SSA e Porto.
SSA e Porto, em Salvador, lá em Pituaçu. E eu não tenho dúvida, viu? O time de Porto Seguro foi a equipe do interior que fez as melhores contratações, né? reuniu aí jogadores muito talentosos. Bom, esse time já tem o entrosamento necessário? É uma pergunta que a gente está na expectativa da estreia do Porto Seguro. Agora, no papel, foi uma equipe muito forte, certamente já inicia a competição junto com o Fluminense de Feira, que estão cotadas, né, como as duas melhores, as equipes que vão brigar, que vão subir para o futebol da Série A do ano que vem. Bom, o Colo-Colo faz o seu jogo aqui no Mário Pessoa num horário diferente. O horário torcedor não foi a federação quem escolheu, foi a própria diretoria do Colo-Colo quem escolheu jogar no sábado às 18 horas. Tanto que os jogos do Grapiúna como mandante vão acontecer no domingo às 3 da tarde. Eu, sinceramente, eu faria uma outra escolha. Eu jogaria no domingo às 3 da tarde, porque um campo grande, com as dimensões do Mário Pessoa, você teria um alçapão. Você tem um preparador físico com a qualidade de Venâncios, é sinônimo de que esse time vem voando, porque Venâncio é um profissional diferenciado, né? No futebol profissional talvez seja o mais rodado, né, de todos os preparadores físicos do futebol do interior. Então eu acredito muito no trabalho de Venâncio, mas o Colo-Colo estranhamente resolveu jogar no sábado às 6 da tarde, muito embora a iluminação do Mário Pessoa, viu, torcedor, não é das melhores. Eu estou falando isso porque você vai estar lá, vai ver e vai comprovar que o Geraldino, principalmente, paga um preço muito alto, porque aqueles refletores desfocados na Júlio refletem na cara do torcedor, mas enfim, né, o Colo-Colo não viu, não enxergou nada disso. Só espero que o Colo-Colo faça o resultado, porque está enfrentando a equipe mais amadora desse Baianinho 2024, que é a Associação Desportiva Leônico. Foram 9 jogos o ano passado, 9 derrotas, 33 gols tomados em 9 partidas. Não precisa dizer mais nada. O Leônico, Júlio, nos tempos atuais, é uma aventura no futebol profissional.
E pelo que a gente tem sondado aí, Zé, um time que vai jogar sábado, né, às 18 horas, já era para ele ter chegado aqui em Ilhéus para se hospedar, descansar, para amanhã ir para o jogo. E até o presente momento o Leônico não chegou na cidade. E não sei se chega hoje ainda.
Não duvide se não chegar amanhã após o almoço.
Pois
porque
é.
Do Leônico a gente pode esperar tudo.
Economizar, né, essa grana, né?
Alguém que está nos ouvindo nesse momento pode estar questionando: pô, Zé Maria está sendo muito cruel. Esse time, torcedor, o ano passado chegou na cidade, foi tomar café na casa do Colo-Colo, que era o adversário do jogo em Ilhéus. Isso não existe.
E esse almoçou time, lá também.
Almoçou também na sede do Colo-Colo? Não é possível um negócio desse. E no domingo, eu vi esse time lanchando na Praça Castro Alves.
Para ir embora, né?
Para viajar para Salvador, quer dizer, não era nem um jantar. Era um lanche ali na pracinha da Irene, entendeu? Então, isso não é futebol profissional. Está ali para compor. Porque a federação, gente, só poderia colocar dois clubes acessando o futebol da primeira divisão no ano que vem se tivesse 10 equipes. Se ela inscrevesse só 9 equipes, só teria o rebaixamento de uma equipe. Isso está lá no regulamento da competição. Então é por isso que o Leônico todo ano é paparicado. Ele é apenas para fechar o interesse dos 10 jogos que precisam ter.
Fechar o número de participantes.
O número de participantes, os 10, para você, então, rebaixar 2. Então, baseado nessa história toda, entendeu? Só nos resta ter uma afirmação. Colo-Colo tem que vencer e vencer bem, porque é uma equipe profissional, entendeu? Enfrentando uma equipe com cara de futebol amador.
Olha, Zé, você falou aí de Porto e Fluminense, concordo, são dois times que têm bons jogadores, né? O Colo-Colo também não está atrás, né? Fez boas contratações. Agora, vai ter que provar amanhã dentro de campo, né? Porque no papel é um excelente time. Você já começa pelo treinador, né, que tem a fama do rei do acesso, já subiu várias equipes aqui na Bahia, até fora do estado também. Aí você vem para um preparador físico que dispensa comentários, como você já falou, talvez o mais rodado aqui do interior da Bahia, né? O Venâncio. E aí você traz uma contratação como o Mila, que é um jogador de destaque, já teve no Vitória e não ficou lá porque não quis, né? E hoje está aí rodando alguns clubes aí.
Muita gente, Júlio, está conhecendo o Miller o Miller que começou no Atlético de Alagoinhas, né, nos dois títulos do bicampeonato. Eu conheço o Miller há muitos anos, disputando o campeonato intermunicipal. E sempre um meio atacante diferenciado,
habilidoso.
Diferente, habilidoso, marcador. É um jogador de qualidades. Eu até me surpreendi. Eu inclusive comentei aqui nos bastidores do Gabriela Esportiva, não estou acreditando na contratação do Miller. E o Fábio Lima também, gente. Fábio não me conhece pessoalmente, né? Mas eu conheço a história de Fábio. Fábio começou em Alagoinhas, entendeu? Depois Fábio passou muitos anos no futebol lá, salvo engano, no interior do Ceará, praticando futebol profissional. E voltou para ser bicampeão, entendeu? Goleiro titular absoluto da conquista do bicampeonato do Atlético de Alagoinhas, entendeu? Que aconteceu há pouco tempo. Então, essa é a realidade. O Reninha é outro jogador de qualidade indiscutível, que a gente teve a oportunidade de ver, entendeu? Porque ele jogou aqui no Itabuna.
Jogou no Atlético, entendeu? Também.
E jogou no Atlético, mas
foi
no Itabuna.
Campeão
no Itabuna ele foi um destaque.
Naquele time ruim,
naquele time, entendeu? Sofrível. Vamos usar uma outra expressão. Naquele time que não deixou saudade nenhuma. Agora eu não posso falar de quem eu nunca vi jogar, entendeu, Júlio? Tem jogadores aí que já jogaram no futebol sergipano, mas eu não conheço o Cássio, não conheço o Leozão, não conheço o Hugo, não conheço o Marcelinho, não conheço o Juan, não conheço o Dedeco, não conheço o Nael, nem Mococa e muito menos Lessa. Então a gente vai ter, como o Colo-Colo fechou, entendeu, as entrevistas, né, coibiu as entrevistas dos atletas profissionais, a gente vai ficar devendo a torcida do Colo-Colo, porque a gente não teve subsídios para colocar aqui no Gabriela a história de cada profissional. A gente vai ter que descobrir dentro de campo, em atuação no estádio Mário Pessoa.
Então, como eu estava dizendo, mesmo sem fazer o trabalho de entrevista, mas a gente sempre está acompanhando os treinos, e acompanhei os jogos treinos, né, do Colo-Colo, dá para se perceber que é um bom time, né? Quem foi ao estádio e viu o jogo treino contra o Grapiúna, contra o PSG lá de Una, né? Viu que não é um time bobo, que o Colo-Colo é um time que tem condições de brigar por uma vaga. Agora, é lógico que a gente não vai ter também se empolgar demais, porque os amistosos com times amadores não é parâmetro para um time que quer buscar uma vaga.
Não é referência.
Não é referência.
A não ser contra absolutamente ninguém.
A não ser contra o Grapiúna.
Você vai disputar uma competição de futebol profissional. Mas o único jogo contra o Grapiúna, que era a equipe profissional que estaria na mesma disputa, é muito pouco, né, Júlio? Então vamos esperar. Mas como o Leônico é um time de várzea, e quem está falando sou eu assumo minha responsabilidade, entendeu? A maioria contratos de primeiro contratos de profissional, nós vamos conhecer a escalação do Leônico no domingo, ou no sábado amanhã. E se eu tiver enganado, Júlio, eu não terei, entendeu, receio nenhum de chegar aqui no Gabriela Esportivo e dizer, olha, ouvinte do Gabriela, eu me precipitei, fiz a leitura baseado no Leônico do ano passado, mas o time desse ano é uma equipe competitiva e peço desculpas. Mas certamente na segunda-feira eu estarei aqui dizendo que a gente já enxergava isso. Uma equipe com cara de futebol amador, entendeu? Colocando o jogador aí na vitrine, tentando negociar um jogador desse.
Agora, então, Zé, pelas contratações que foram feitas, é lógico que a gente não conhece, só dois ou três jogadores que a gente conhece ali no elenco, como o Andrei, o Jax, o Fábio Lima, o Miller, né? São jogadores que a gente conhece. O restante eu mesmo não conheço. Então também, igual você, não posso falar. Agora, essas contratações, elas repercutiram em vários pontos da Bahia. Teve companheiros da capital que me ligou, né, perguntando onde é que o Colo-Colo estava arrumando dinheiro para contratar esses jogadores.
Agora, Júlio, a questão da repercussão, Isso é uma outra história. O ano passado também iludiram a torcida do Colo-Colo. Disseram que era treinador Paulo Henrique, com passagens pela seleção brasileira de futebol, e trouxeram um ancião, né? Um idoso de 80 anos que não tinha nem condições físicas de estar ali na beira do gramado, e deu no que deu. O time que Paulo Henrique tinha selecionado lá no Rio de Janeiro, não é isso? Na base, na passagem dele pelo futebol carioca, que viria para fazer sucesso, foi uma vergonha. Foi uma vergonha. De 27 pontos disputados, ganhou apenas 4 pontos. Uma vitória e um empate e 7 derrotas. Então, Júlio, a torcida do Colo-Colo já está escaldada disso. É ela quem vai ter condições, porque o futebol, o torcedor não é otário, não. O torcedor, Marcos, às vezes ele sabe fazer a leitura de um time de futebol. É esse mesmo torcedor quem vai fazer o julgamento se esse time aí é diferente, se esse time aí tem competitividade, né, para brigar, porque a gente lembra, são 10 equipes, né, mas só 4 vão chegar às semifinais. Você tem que primeiro pensar nas semifinais, se classificar dentre os 4, para depois você pensar em acesso, porque o acesso só vai classificar o time campeão e o time vice-campeão da competição.
O ano passado foi uma campanha que não condiz com a história do Colo-Colo.
De jeito nenhum. É. Eu tenho vergonha de lembrar esse esquema que foi passado, esse produto ruim que venderam iludindo esse mesmo torcedor. Entendeu, Júlio? Então chegou a hora. O Colo-Colo, gente, nós estamos falando do time de maior torcida do futebol profissional da região sul da Bahia. É o Colo-Colo. Aliás, duas equipes gigantes nesse Campeonato Baianinho 2024. Colo-Colo e Fluminense de Feira de Santana. É outro gigante também, que já vem com uma estrutura de SAF. Essa mesma SAF já deu uma cara nova ao centro de treinamento do Fluminense.
Mas que também...
Fluminense já vem com um ônibus novo, entendeu? Para a cidade de Ilhéus, quando vier jogar aqui no Mário Pessoa. E o Fluminense já tem uma das equipes mais fortes e talvez um dos elencos mais caros dessa Série B.
Não, como o Colo-Colo também, um dos mais fortes, mais caros, mas no mesmo caminho do Colo-Colo. Muitos jogadores desconhecidos que nunca jogaram no futebol do Bahia. No elenco do Fluminense, hoje, eu já acompanhei todas as contratações no Instagram. Eu só conheço João Grilo e Danilo, que jogou no Colo-Colo aqui em 2015 e rodou em vários times aí do futebol brasileiro. O restante, tudo cara nova.
Mas não é Danilo Rabá, não, né?
Que... Não, é Danilo jogou, saiu da seleção de Uruçuca e o primeiro time profissional dele foi aqui o Colo-Colo. Então, tá no mesmo caminho. Agora... Eu não importo o jogador ser desconhecido, não. Eu quero que ele tenha qualidade, claro, e mostre isso em campo. Claro. Né? Eu estou esperançoso no Colo-Colo porque eu ouvi algumas pessoas de imprensa falar que alguns jogadores que vieram para cá, essas pessoas conhecem, e jogadores daqui de Ilhéus, do futebol profissional, que já jogaram fora do estado com essas pessoas e que falaram bem dessas contratações. Então, eu estou esperançoso. Mas se for para mim falar de quem eu não conheço, eu não posso falar. Mas pelo que eu vi dos treinos e dos jogos treinos, apesar de não ser jogos treinos parâmetro, mas você já dá para você perceber se o time vai dar um caldo ou não. Né? Eu estou esperançoso, estou confiante. Estou confiante.
Ô Júlio e Zé Maria, o Colo-Colo fez o ano passado, fez 4 pontos somente. Uma vitória e um empate. Essa vitória foi pro próprio Leônico?
Foi pro Leônico.
Foi o único time que ele venceu, foi o Leônico, 1-0.
É complicado.
O time do Porto mesmo. O time do Porto é um bom time. É um bom time, Zé Maria. Eu tive lá e eu vi. Mas hoje é o time mais velho do Campeonato Baiano. Eu posso dizer assim, o time do Porto. Você tem Augusto Recife com 42 anos.
Não utiliza esse termo velho.
Ou mais maduro.
Mais experiente.
Pode ser.
Mais experiente. Você sabe por quê? Porque a experiência, às vezes, faz toda a diferença.
Mas nem todo velho é experiente, viu? Muitas vezes um jovenzinho tem uma experiência que um velho não tem. Isso acontece.
Se não for bom, o time não contrata.
Entendeu? Agora, o Porto tem Augusto Recife, 42 anos. Ramírez, 37. Thiago Passos, caminhando para 39. Tudo
rapaz,
bem, goleiro.
Olha, Ramírez tem 37. Domingues, 37.
Mas está bem.
E a intensidade que ele joga, sim, Zé, a mas... gente não vê num jogador de 20 anos, de 22 anos.
Mas a gente não está questionando
é
um volante a qualidade, não.
Que
a gente
está
questionando a idade.
É um volante que chega na cara do gol, que faz gols e gols de qualidade. Sim. Ramírez, olha, né? Ramírez tem sido, nos últimos anos, a maior referência da cidade. É, no futebol profissional.
Sim, concordo.
No futebol profissional.
Mas
foi uma grande contratação, Júlio.
Do Porto.
Ele ajudaria muito o Colo-Colo.
Sim.
É, o Thiago
Passos.
Thiago Passos é outra referência, gente. Pela primeira vez, foi um goleiro da seleção do Baianão. Quer dizer, não teve goleiro nem de Bahia nem de Vitória. Foi goleiro do Barcelona. Então, Thiago também foi outra grande contratação. Eu acho que vamos esperar essa abertura da primeira rodada. Agora, claro que nesse jogo de Ilhéus a gente precisa também tentar passar as informações que a gente precisa. Me parece que a arbitragem é uma arbitragem escalada pela federação, não deve ter custos muito altos aí para o Colo-Colo, porque a gente tem dois profissionais que vão trabalhar, que moram na cidade de Itabuna, um terceiro que mora em Jequié, e o árbitro que talvez seja o mais distante. Enfim, o Júlio vai trazer os detalhes agora da escalação dos árbitros que vão trabalhar no jogo do Colo-Colo amanhã.
Bom, para esse jogo de amanhã no Mário Pessoa, 15 horas, o árbitro central é o Bruno Nogueira Prado, ele é da cidade de Vitória da Conquista. Confesso que eu não conheço esse árbitro, é da safra nova aí da federação, né, Zé?
Eu conheço,
Zé já
mas
conhece
ele já vem apitando.
Intermunicipal.
É, também futebol profissional, já tem escalado, não é o Bruno. O Bruno referência, né? É o Bruno, aquele de Madre de Deus.
Madre de
que está até apitando jogos do Campeonato Brasileiro da Série A. Eu já tive a oportunidade de ver ele atuar, fiquei até preocupado, porque é um árbitro muito novo, e da Bahia, entendeu? Mas ele acabou não decepcionando. Esse Bruno de Vitória da Conquista não tem a mesma pegada, né, do Bruno de Madre de Deus, mas é uma das safras novas, é uma arbitragem relativamente barata. Então tudo isso sinaliza o quê? Que deverá ser um borderô muito menor,
sim,
entendeu? É, para essa estreia do Colo-Colo, Júlio, o importante nessa história toda, não precisa nem se preocupar com a arbitragem, entendeu? Porque o adversário não tem a intensidade. Eu estou falando isso, gente, porque a gente conhece a realidade do futebol da Bahia. Eu, aliás, se você me perguntar qual seria seu palpite, se o Colo-Colo não fizer uma atuação de luxo, vence o Leônico por 3-0. Minha opinião.
A minha também.
Pode chegar até a golear diante do adversário. A tabela é excelente, Marcos, porque numa competição de 9 rodadas, em que não há jogos de volta, entendeu? Então você não tem como recuperar o ponto perdido, né? É uma competição que o maior número de vitórias, o maior saldo de gols, vai fazer toda a diferença na hora que a gente chegar no final das 9 rodadas para a classificação das semifinais das 4 equipes.
É verdade.
Então, enfrentar a equipe tecnicamente, entendeu, mais fraca da competição, Colo-Colo, gente, não tem que pensar em arbitragem. É pensar em jogar o seu futebol. Acho até, eu nem usaria um 4-4-2. Isso é jogo para você usar um 4-2-4, um 4-3-3, colocar a equipe para frente, mais ofensiva, entendeu, Júlio? Porque joga em casa, com apoio da torcida, e precisa fazer a diferença.
É a chance de começar com o pé direito a competição, né? E falar em rodada, né? Também teremos aí nesse sábado Galícia e Fluminense, lá em Pituaçu. É, e vamos falar também já do Grapiúna.
Galícia,
né?
Também é no sábado, Marcos?
É. Galícia
é no domingo.
No domingo, isso.
Sábado só tem dois jogos,
né? E 3 partidas acontecem no domingo.
Isso aí. Galícia e Fluminense, domingo, lá em Pituaçu, né? No Mário Pessoa, Grapiúna e Vitória da Conquista, no domingo também, aqui. E no Valdomiro Borges, Jacobinense contra o Feirense. É isso aí.
Essa é a primeira rodada.
Temos informações aí do nosso vizinho Grapiúna.
Olha,
o Grapiúna tá treinando aqui em Ilhéus.
Morando e treinando em Ilhéus, já desde o início da pré-temporada. Então, eu já gostei, já foi um ponto de ousadia, porque tá certo, Júlio. Você tem que fazer uma pré-temporada facilitando, entendeu? O trabalho dos seus profissionais. Eu acho que já mudou a postura do Grapiúna, coisa que o Itabuna não fez, disputando o Campeonato Baiano da primeira divisão, que iria jogar no Mari Pessoa, sabia que iria jogar aqui e manteve aquela estrutura arcaica lá em Itabuna de três casas do Atletas, que aquilo nunca existiu. Você tem dificuldade em controlar um imóvel onde vão residir 24, 25, 26 profissionais. Imagine você dividir isso por três, né? Ficou incontrolável a situação. Essa é a realidade. Então, parabéns para Álvaro. Já gostei da postura. A postura já é de um time profissional. Pode não ter o dinheiro que o Colo-Colo tem para fazer um investimento à altura do Colo-Colo. Mas, certamente, eu acho que o Silvio Grapiúna fizer o mando de campo, que vai jogar 3 horas da tarde, né? Se realmente o Grapiúna usar o estádio Mário Pessoa, o seu mando de campo, como uma referência e vencer o jogo de conquista, o Grapiúna vai mostrar que veio para essa competição de forma diferente, porque traz no seu elenco também jogadores experientes, a começar pelo gol.
Tem alguns nomes aqui, o Júlio vai confirmar, do Grapiúna, né? Goleiros Ricardo Luiz e Shrek.
Isso. Pelo nome, esse Ricardo talvez seja o Pezão, né? Uhum. Que é o goleiro que estava no dia que... Eu já acompanhei alguns treinos do Grapiúna.
O Shrek também já tem experiência de sobra.
E o Pezão. O Pezão que estava no Barcelona, sendo o terceiro goleiro, e o Shrek que estava no Atlético de Alagoinhas. É. São dois bons goleiros. Até aí o time está bem servido.
Tem o Oziel, né? Defensor emprestado aí pelo Ipojuca Futebol Clube. Tem também o Eduardo Elias, também zagueiro, contratado junto ao Sergipe, o Ceilandense, né? Ou melhor, o Ceilandense, né? Tem também o Ítalo, zagueiro. Tem o zagueiro Carioca, reforço contratado da Associação Atlética Dimensão Saúde de Alagoas. Tem o Rafael Augusto, zagueiro, né? Que veio do Bragantino Clube do Pará. Tem também o Marcelo Bispo, lateral esquerdo.
Marcelo Bispo eu conheço, lateral esquerdo de Itabuna, né?
Itabuna.
Ele é um atleta que, se estiver bem fisicamente...
Marcelo Santos, não?
Marcelo Bispo. Ele é um atleta que, se estiver bem fisicamente, entendeu? Ele, tecnicamente, ele é um jogador de boa qualidade.
Marcelo Bispo
tem
tá
tudo para fazer. Para fazer um campeonato diferente.
Marcelo Bispo está no Porto.
Está na relação aqui Transfer Market.
Só se for outro. Só se for pode outro. Porque outro. O Marcelo Bispo.
Lateral esquerdo.
Aquele que a gente conheceu, que sabe da história dele, que ele tem uma base toda feita no Atlético Mineiro. Esse aí está no Porto. O experiente Marcelo Bispo.
É o lateral direito, Paulinho Souza, do Lagarto, veio do Lagarto.
Paulinho é o Paulinho que a gente conhece, campeão pelo Atlético de Alagoinhas, o bicampeão que jogou aqui no Colo-Colo, jogou no Barcelona.
O experiente Paulinho?
O Paulinho tá aí.
Rapaz, Paulinho é um jogador diferenciado. É um jogador diferenciado. Por que ele não veio? Se ele tava no Lagarto trabalhando com o mesmo treinador, Paulo Salles, né? Será que não teve o convite para Paulinho? Paulinho é um jogador, já jogou inclusive no Colo-Colo há muito tempo, né, Júlio?
Foi campeão, jogou
campeão
em 2015. Em
2015.
Jogou em 2018 no time de Wellington, que o Wellington montou, e foi campeão na segunda divisão pelo Barcelona.
Quem são mais esses outros atletas aí?
Tem um volante, Uri, que veio do Jaguaré.
É porque, Zé, na realidade...
Ele
Álvaro
trabalha com muitos empresários que, às vezes, ajudam o Grapiúna também e empresta o jogador pagando ou dividindo o salário com o Grapiúna.
Eu conversei com o Álvaro aqui no estádio Mário Pessoa em uma das partidas do Sub-20, Campeonato Sub-20, e ele me disse na oportunidade que não iria focar muito no futebol da Bahia porque estava rolando muito leilão. Então ele não ia entrar em leilão, até porque você tem um dinheiro curto. Ele iria buscar jogadores fora da Bahia, foi isso que ele fez. O time do Grapiúna, se tiver aí 25 no elenco, Você tem 6 jogadores conhecidos, o resto desconhecido. Porque eu tive lá...
Tem um volante aí chamado Guilherme Ivo.
Tem o filho de Narciso.
Tem um volante Iago Alves, tem o Léo Bahia, que veio do Serra Branca também.
Pois é, o Guilherme Ivo tá lá, o Nildo chegou agora semana passada, zagueiro tá lá, o Jucimar tá lá.
Nildo daqui de Ilhéus?
Nildo de Ilhéus tá lá,
Nildo, fechou. Nildo, um jogador... de qualidade.
Campeão ano passado pelo
com condições de jogar em qualquer time nessa Série B, porque é um jogador muito experiente, né, Júlio?
Foi campeão no Itabuna 2021.
E esse jogador eu
2022,
conheço, porque começou segunda divisão. A história dele como Júnior na minha época no Colo-Colo.
Pois é, então, estava no futebol do lá de Rondônia, no Jiparaná, jogou estadual e aí desceu. Tava aí bobeira, o Grapiona conversou e acertou com
pois
ele.
Pois é, tem também o ponto esquerda, Matheus Abraão, que veio da Juazeirense. Tem o Rodrigo, né? É um segundo atacante aí que veio do Atlético de Alagoinhas. E outros atacantes são o Everson, que veio do Jaguaré também. O Davidson. E também...
Mas esse Davidson não é do Cuiabá, não.
E teve tem o Ítalo Pardal, né, que veio do Estanciano.
Na realidade, o time do Grapiona é um time completamente jovem. Eu vi contra o time do Colo-Colo. É um time rápido, jovem, mas que não tem experiência. Mesmo com algumas peças experientes, já rodadas, mas é um time que precisa de mais uma...
E ele vai enfrentar uma das equipes mais experientes.
Mais
né?
experiente.
Do futebol da Bahia, que é o Vitória da Conquista.
E que tem um presidente que sabe contratar, né? Não tem medo de contratar. Então, apesar de que eu não acompanhei muitas contratações do Conquista, mas a gente sabe, pelo histórico de Aderlane, que ele não monta time só para competir, só para entrar por entrar. Ele monta times fortes para buscar uma das vagas. Então, não vai ser fácil para o Grapiúna. Como também não vai ser fácil para o Vitória da Conquista. Né? Eu realmente quero assistir, quero e vou assistir esse jogo domingo, porque eu quero tirar a minha prova dos novos em relação ao time do Grapiúna.
Teoricamente, nessa primeira rodada, só o Colo-Colo enfrenta uma equipe...
Teoricamente, você falou.
Enfrenta uma equipe... sem intensidade.
Porque, entendeu? Repare, tudo que foi falado do Leônico aqui, como você falou, você falou em cima do Leônico do ano passado. Mas possa ser que esse Leônico venha de lá pra cá e aí? Surpreenda.
Não vai mudar nem o uniforme, Júlio.
E aí, como eu, às vezes eu digo, eu brinco com o Fred aqui, no futebol pode acontecer tudo, inclusive nada.
Exatamente.
É? Então... Eu vou até me abster um pouco de falar do Leônico, porque a pior coisa de você jogar é contra
só
time de menino novo, contra time de reserva.
Só que o Leônico, ano passado, mesmo com a fragilidade, endureceu o jogo.
Não, ele chegou a fazer um gol.
Chegou a fazer um gol que quem salvou o Colo-Colo foi a bandeira.
Arbitragem.
Foi a bandeira que acabou enxergando uma irregularidade naquele lance.
Pela TV, pelos vídeos depois que foram mostrados. O gol foi legítimo, né?
Essa meninada do ano passado.
Mas. Vamos esquecer esse jogo do ano passado e vamos focar nesse desse ano. Eu acredito no Colo-Colo, por mais que o Leandro possa vir de lá pra cá desconhecido do jeito que vem, né? Mas eu acho que o Colo-Colo amanhã vai fazer valer o seu mando de campo, a força da torcida, essa torcida que tá louca, tá doida pra ver esse time, né? Dentro de campo, torcida que vibrou muito com algumas contratações, então eu tô esperançoso e o meu placar é o que você falou. Eu acho que amanhã, né? O Colo-Colo realmente estando em uma tarde boa, é 3-0 no mínimo. No Leônico. Eu não sei quem vem de lá pra cá. Mas eu sei que o Colo-Colo tem um time bom. Não tô aqui falando com o coração. Tô falando que o que eu vi e o que eu ouvi da boca de pessoas que jogaram com alguns desses jogadores que hoje estão aqui. Então eu tô acreditando nisso aí.
Sim. E a TVE, pelo que eu vi, vai transmitir. Não sei se são todos os jogos, mas vai transmitir o Baianinho 2024, viu? TV bom, aberta.
Então, há uma dúvida. A respeito disso, nessa tabela da Bahia, não está constando, né?
Não está constando.
Que a TVE só iria transmitir, pelo menos é a história que
eu estou semifinais,
vendo,
né?
Nas semifinais e finais da competição.
Eu vi eles anunciando que iriam começar a transmitir.
Bom, se fosse transmitir o jogo do Colo-Colo, com certeza o carro já estaria aí. E hoje à tarde eu estive no estádio hoje e. Não tem sinal nenhum de que vai ter transmissão de jogo. né, da TV aqui.
Beleza, vamos então às considerações finais do nosso Gabriela Esportiva desta sexta-feira. Começando com você, Fred Menezes.
Bom, Marcão, só para lembrar, o NBB, o Flamengo, né, no dia 6, na segunda partida, venceu o Franca, né, no Pedrocão, e faz a terceira partida, que é melhor de 5, amanhã, às 17 horas. Gui Deodato foi o nome da noite, né? O Flamengo apertou a defesa e bateu o Franca, deixando tudo igual, né, na decisão. Então tem o próximo jogo, também será no Pedrocão, e um jogaço aí das finais aí da NBB. Na NBA, o Boston deu um show ontem, o retorno de Porzingis, né? O letão de 2,18 metros e um ala pivô, fez 20 pontos e deu 3 tocos. E foi o diferencial na partida contra o Dallas, vencendo a primeira partida da final da NBA de basquetebol desse ano. Então, temos jogos no domingo agora, às 9 horas da noite, né, às 21 horas. Boston e Dallas, novamente em Boston, o jogo em Boston. Boston Celtics. E comentar o jogo de vôlei, né, de hoje pela manhã, 3h30, o Brasil bateu de frente com a Eslovênia, que é a equipe que inclusive não perdeu nenhuma partida na Liga das Nações de voleibol masculino. O Brasil fez um jogo duro, difícil, foi um jogo de 3-2, foi derrotado, é a terceira derrota do Brasil na Liga das Nações, porém mostrou, sinalizou que o Brasil jogou de igual para igual. Para vocês terem uma dúvida, o Brasil teve 8 set points, o Brasil venceu 2 sets e perdeu 3 sets, e teve 8 set points, o que significa que o Brasil fez jogo duro em todos os sets. O Brasil, no primeiro set, o Brasil teve 4 set points, quer dizer, podia num desses pontos vencer o set, né? Teve mais 4 set points no decorrer da partida, só no último, no tie break, que o Brasil fez um jogo, não chegou a ter 7 points, né? E perdeu no último set por 15-12, né? Então o Brasil faz um jogo também muito difícil amanhã, às 8 horas, 3h30 da manhã, com a Polônia, que é a outra equipe também que venceu todas as partidas. Então um jogo duro aí, difícil. Nós temos jogos aí de basquete, voleibol, nós temos aí o surf WSL, campeonato baiano. Então tem muitos jogos aí no final de semana. Então esse final de semana, provavelmente esse final de semana esportivo. Então hoje vou dar uma boa noite aqui para os ouvintes do Gabriela Esportivo, boa noite para a bancada, boa noite para Marcão, boa noite para Tony Café, que chegou hoje aí, grande torcedor do Vasco da Gama. Então bom final de semana para todos, segunda-feira estamos de volta, se assim Deus nos permitir.
Até lá então, Fred Menezes, segunda-feira. Considerações finais também do presidente campeão Zé Maria.
Olha, em homenagem a Fred Menezes, que ele é fã da Polônia, hoje eu vou dar boa noite em polonês. Dobre viesto.
Até segunda-feira, Zé Maria. Júlio César Imperador.
Deixa eu mandar aqui meu alô aqui, rapaz, para grande amigo Israel Almeida, meu amigo Israel Almeida e a Laís Borges, nossos amigos aí, fisioterapeutas aqui na cidade de Léo, está ouvindo o nosso programa. Alô Israel, alô Laís, aquele abraço. Eles trabalham no Colo-Colo, amanhã vão estar no jogo, amanhã. Mandar um abraço também para Alan, meu amigo Alan, taxista. Tá na rua, tá na pista. Alan, vem aí, hein? Atenção, meus amigos taxistas aqui em Léo, meus amigos, amigo do Imperador. Alan vem aí, candidato a presidente do Sinditax. Vamos apoiar o homem, viu? O homem tem projeto bom para vocês, viu? Tem bons projetos para vocês. Vamos. Alô, Pinheiro! Vamos apoiar o homem, viu, Pinheiro? Pois é. E mandar um abraço a toda a torcida do Colo-Colo, né? Que amanhã vai estar na arquibancada. Eu tenho certeza que vai estar dando show. Porque a torcida Mancha Azul do Colo-Colo, a Colocura, a Colo-Show. E os torcedores soltos que não participam de torcidas organizadas, eles vão estar dando show amanhã. E eu mando um alô para essa galera do Colo-Colo. E até segunda-feira, se o bom Deus permitir, a gente trazendo aqui um resultado positivo, falando positivamente aí da vitória do Tigrão.
Valeu, Júlio César. Um abraço para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Gabriela Esportiva hoje. Voltaremos na segunda-feira. Daqui a pouquinho tem Tony Café trazendo o Hit Parade, as melhores do dia. E você conferiu o Gabriela Esportiva, oferecimento InforLaser e Pai Mendonça.
Sabe de uma coisa? Não sei de nada.
Gabriela FM.
Fiquei sabendo.